Isso do ponto de vista normativo. Então, já no dia seguinte da edição da medida, todas essas questões de regra, normas, foi alterada. O que, que ainda precisou ser feito? Algumas empresas, algumas instituições financeiras, bancos, já se conectavam ao fundo garantidor, já se conectavam ao FGO. Ocorre que algumas, sobretudo aquelas menores, ainda precisavam acionar a instituição que é a gestora do fundo, que é o Banco do Brasil, baixar lá um API, né, que é aquele programinha que a instituição baixa para ele poder se conectar à própria instituição, para que ela possa identificar a linha de crédito do desenrola e a partir daí fazer as suas próprias renegociações, suas próprias operações. Então, esse faseamento que durou 2 dias era um faseamento esperado, porque precisávamos dessas etapas. O que pode eventualmente acontecer? Algumas instituições financeiras, alguns pequenos bancos que ainda não se conectaram, ainda não estarem operacionais. Lembrando que, para fazer essa renegociação, a pessoa, o devedor, tem que buscar a instituição onde ela tem crédito, onde ela tem a dívida. Ou seja, essa instituição, este banco, essa instituição financeira, essa financeira, vai ter que se conectar ao FGO para que ela possa fazer a renegociação nas características do desenrola. Então, isso dito, hoje é possível dizer que a grande maioria das pessoas já tem acesso a linhas de crédito nas suas instituições atrelados a este programa. Isso é, com os descontos da lei, com a possibilidade de um parcelamento que pode chegar a 48 meses e com a taxa de juros fixada na medida provisória. Então, a grande maioria das pessoas já tem acesso, já pode procurar a sua instituição para fazer essa renegociação.
Nós ouvimos aqui na TMC o secretário de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda, Regis Dudena. Secretário, muito obrigado pela atenção ao nosso ouvinte e até uma próxima vez. Boa semana.
Eu que agradeço, uma boa semana, bom trabalho a todos.
Até 9:25 agora.
Quem escuta, cresce. Quem escuta, sabe. Transamérica, TMC.
Transamérica agora é TMC. Curitiba 100.3. No aplicativo TMC e no YouTube, arroba TMC News BR.
A Copel acaba de concluir a mais moderna rede de energia rural do Brasil. Os 25 mil quilômetros do Paraná Trifásico estão prontos. E tudo isso para chegar aonde importa. Até você, produtor rural, aproveite para se conectar. A Copel paga uma parte. A outra tem juros subsidiado pelo Banco do Agricultor Paranaense. Acesse o site copel.com/trifásico e saiba mais. É o agro do Paraná mudando de fase com a força da Copel. Pura energia.
Faça seu check-up ocular ao menos uma vez por ano. Fique atento à saúde dos seus olhos. Hospital de Olhos do Paraná. 50 anos dedicados ao seu olhar.
Volkswagen 0 km ou seminovos multimarcas, a Luzon tem pra você. Com garantia de procedência, o melhor atendimento, ofertas exclusivas, troco na troca e a melhor negociação. Esperamos você. Negócio bom é só na Luzon. No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas.
Tá ouvindo? É ele. Seu coração. Não é fácil conseguir outro. Por isso, cuide bem do seu. Pratique exercícios, reduza o sal e a gordura, controle a pressão regularmente. Assim você evita a hipertensão arterial e os riscos de infarto e AVC. Mude um hábito. Seu coração agradece. Uma campanha da Unimed Curitiba.
TMC, no site tmc.com.br, no YouTube, arroba TMC News BR e arroba TMC Esporte BR. TMC Paraná 100.3.
Quem escuta sabe.
Se tem som, tem rádio. No celular, no carro, no streaming, no computador, na academia, em casa. É música, notícia, zoeira, esporte e companhia. Gratuito, sem travar, sem login, sem drama. Rádio, é só ligar. Uma campanha, a Bet e a App.
Tem gente que ainda acha que doar parte do imposto de renda é um bicho de 7 cabeças. Mas não precisa ter medo. Doar é fácil. E quando você doa para o Hospital Pequeno Príncipe, apoia milhares de crianças atendidas no maior hospital pediátrico do país.
É fácil.
fácil e sem custo. E você ainda ajuda a salvar vidas.
Doe seu imposto de renda para o Hospital Pequeno Príncipe. Não é nenhum bicho de sete cabeças.
Confira o passo a passo em doepequenopríncipe.org.br.
Apoio TMC Paraná.
Deixe a natação transformar você. Renove-se já, dentro e fora d'água, na Academia GB. Acesse @GBAcademias.
Nove horas 28 minutos, 9:28, 6 graus. Agora tá bom para você? Amanhecemos com 2,5 graus. Temperatura bem baixa em Curitiba, inclusive mais baixa do que prevista pelo CIMEPAR. A mínima prevista era de 3 graus, a temperatura ficou ainda mais baixa do que isso, mas nas próximas horas teremos a temperatura subindo até alcançarmos a máxima de 17 graus nesta segunda-feira, que começou gelada a semana, será assim? E é claro que a partir dos dias a gente vai te atualizando com a previsão do tempo no decorrer da semana para Curitiba e região metropolitana. Por aqui a gente segue atento ao que está acontecendo na cidade, na nossa região, e é hora de atualizarmos os destaques do noticiário local. Começando com a informação de Leonardo Gomes.
Curitiba ampliou de 1 para 10 unidades de saúde aqui na cidade que agora vacinam a população contra a Covid-19. Claro, a gente está falando de um grupo específico, pessoas com 12 anos ou mais que fazem parte do público de rotina ou ainda um grupo especial. Isso só foi possível graças à chegada de novas doses, quase 3.350 doses de vacina anti-Covid para, portanto, esse público, 12 anos ou mais, vacina que chegou na semana passada e desde sexta é possível esta ampliação. Os imunizantes do Programa Nacional de Imunização disponibilizados pelo SUS são adquiridos pelo Ministério da Saúde. A gente vai destrinchar e trazer, inclusive, esse serviço dentro do Paraná TMC.
A informação chega também com Isabela Miranda.
Novo projeto apresentado à Câmara de Curitiba pretende identificar terrenos irregulares com placas. O projeto prevê que as placas tenham informações como o motivo e a data da notificação, a lei aplicada e também o número do processo ou auto-administrativo. Essa proposta de lei complementar altera o Código de Posturas do município. Logo mais a gente traz mais informações sobre essa proposta.
Agora 9:30.
Fala, meu povo! Seu time na Série C do Brasileirão você acompanha aqui no canal do Benja. É hoje, a partir das 7 da noite. A gente já tá no esquenta. Que jogão, hein? Maringá e Guarani, nosso bugre. Jogo exclusivo no canal do Benja lá no YouTube. É a Série C do Brasileirão do jeito que você quer. Canal do Benja, aqui se vive o futebol de verdade.
O que você espera de um banco? Solidez? Um app completo? O BTG Pactual tem tudo isso e muito mais do que você espera. Como um cartão com IOF zero nas compras internacionais, o melhor time de investimentos do país e até um terminal exclusivo no aeroporto que oferece mais conforto para as suas viagens. Tá esperando o que para mudar de banco? BTG Pactual, para quem espera mais de um banco.
TMC 360. Quem escuta sabe.
9:31. Todas as segundas e quartas-feiras nós temos a honra e o prazer de ter aqui conosco a Dani Lima. Dani, nós estávamos falando agora com o Chico Alencar e vamos continuar falando, ainda se tudo der certo, né? Ainda teremos mais um parlamentar para comentar o que aconteceu com a execução da lei da dosimetria. Então, temos informações sobre isso?
Sim, Jojo, e já aproveitando para me despedir aqui antecipadamente de você, do Felipe e do Jamil, a tendência do Supremo Tribunal Federal com um eventual pito é de seguir o que foi determinado pelo Congresso Nacional. A gente vem dando esse bastidor aqui há algum tempo. Ministro Alexandre de Moraes do Supremo e o presidente do Senado e do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, tocam de ouvido, então é praticamente impossível que tenha havido uma bola nas costas de um ou do outro aí. O ministro suspendeu a aplicação para processo da protesto, perdão, da oposição imediata da nova lei da dosimetria, apenas para garantir que a decisão vai ser colegiada, não vai ficar só no colo dele. Prova disso é que não existem só duas ações diretas de inconstitucionalidade, né? Que é esse palavrão? É você pegar uma lei e dizer, olha, essa lei afronta claramente os princípios da Constituição, que foi o que a oposição e a ABI, a Associação Brasileira de Imprensa, disseram no Supremo Tribunal Federal. Existem ali também pedidos, tá? De pessoas que foram condenadas na trama golpista e que já reivindicam a redução de suas penas. E foi nesses casos, em quem já reivindica a redução da pena, que veio a suspensão da aplicação até que se decida sobre a inconstitucionalidade ou não do dispositivo. O ministro poderia, se entendesse que ele é inconstitucional, ter dado a liminar nesses pedidos feitos pelo PSOL e pela ABI e não no de quem já está reivindicando benefício. Esse é apenas mais um indicativo de que a coisa deve, apesar de recados, ficar parada onde o Congresso deixou a bola. Joana, Felipe, Jamil e ouvintes e telespectadores.
Agora a sua bola está com a gente, não é essa bola, é uma outra bola diferente. Valeu, Dani. Uma ótima semana para você. Quarta-feira ao vivo aqui nos nossos estúdios.
Tchau, gente.
Valeu. Até. Tchau, Dani. 9h34 agora.
Bom, o TikTok está perto de pagar $400 milhões ao governo dos Estados Unidos para encerrar um processo sobre violações da privacidade infantil. Guilherme Ravache está de volta à conversa conosco aqui hoje, direto de Nova York, essa semana, né? Direto de Nova York, traz mais detalhes desse acordo. Diga, Ravache.
Pois bem. O Trump tem um projeto de embelezamento de Washington, né? Ele quer fazer Washington uma cidade mais bonita, nas palavras dele. É o beautification, né, de Washington. Só que isso tem um preço, né? E hoje se fala aí em até $10 bilhões nesse projeto do Trump para deixar Washington mais bonita. Tem até um Arco do Triunfo, né, do Trump, que seria feito próximo ao cemitério de Arlington. Qual é a questão aqui, né? Da onde vai vir esse dinheiro? O Trump reduziu as verbas da área de parques, né? Que é a área que seria responsável por esses parques que o Trump quer construir até esse Arco do Triunfo. E aí a solução, aparentemente, que eles estão encontrando é pegar dinheiro que o Departamento de Justiça vai receber de processos. Um desses processos é contra o TikTok, né? Empresa chinesa originalmente, mas aqui nos não é mais 100% chinesa, tem só 19,9%, porque passou uma lei aqui nos Estados Unidos que obrigou o TikTok a vender a participação dele nos Estados Unidos. E o Trump trouxe aliados dele, né, investidores, né, empresas que compraram esses 80,1% aí do TikTok. Já tinha investidores, mas também vieram novas empresas, todo mundo próximo do Trump. Qual o resultado disso? O TikTok foi processado nos Estados Unidos, perdeu um processo porque ele foi acusado de indevidamente colher dados de crianças, né? Uma questão de privacidade usando dados de crianças. Ele pegou esses dados das crianças, resultado final foi que perdeu o processo e está sendo feito um acordo. O TikTok não vai assumir a culpa, mas custaria aí $400 milhões e esse dinheiro seria revertido para as obras do Trump, entre outros processos que eles buscam, já está gerando polêmica aqui nos Estados Unidos.
Valeu, Ravache, obrigada pelas informações. 9h36 agora, dessa Nova York ensolarada e fria, de volta para o nosso Brasil, que é quente, frio, chuva, sol, tão grande que o nosso quase continente é. Vamos tratar dos nossos assuntos, assuntos que nos preocupam aqui. Tem uma informação sobre a Embraer, que aplicou sua estratégia de expansão internacional ao firmar parceria com a Indiana Bharat Forge Limited para fornecimento de materiais aeronáuticos usados na produção de aviões. O acordo foi assinado em Nova Delhi, marca o primeiro contrato da Embraer com o fornecedor indiano e reforça a presença da fabricante brasileira em um dos mercados considerados mais promissores da aviação regional. A empresa, sediada em São José dos Campos, afirma que a parceria faz parte da estratégia de diversificar fornecedores, fortalecer operações globais. A Embraer já tinha anunciado no ano passado a abertura de um escritório na capital indiana para ampliar a atuação, então, nos segmentos de defesa e de aviação comercial. Segundo as estimativas do setor, a Índia poderá demandar mais de 500 aeronaves regionais nas próximas duas décadas. A fabricante brasileira também avalia novos projetos no país, incluindo possíveis linhas de montagem e produção local.
Uma curiosidade que, enfim, não acrescenta nada, mas acrescenta, né? Que Bharat, né? No hindu, é o nome da Índia, né? É o nome do país, né?
Nas últimas reuniões, o Modi, que é o primeiro-ministro, ele faz questão que a plaquinha na frente dele não diga Índia.
Exato.
Diga Bharat.
Bharat, exatamente. Por isso que essa empresa aí, na verdade, ela tá, né, o nome dela é Índia, dentro do contexto do próprio idioma, né? Bom, vamos mudar de página aqui. A gente fala agora com Brasília novamente. O governo federal deve lançar nessa semana o programa Brasil contra o crime organizado. Mais de 11 bilhões de reais em investimentos. Rafaela Soares, o que você conta sobre esse projeto? Travou a Rafaela Soares.
Bem, daqui a pouco ela
volta para falar
agora
sobre esse projeto.
Destravou? Vamos ver se vai, vamos tentar.
Então vamos do começo aí, Rafaela Soares, direto de Brasília. Vamos do começo aí, bora.
Desses 11 bilhões do orçamento, 1 bilhão vai ser do orçamento federal e 10 bilhões ali do BNDES via financiamento para os estados. Assim como a gente viu no subsídio do caso do diesel, os estados eles têm que apresentar interesse para ter acesso a esses 10 bilhões aí de financiamento do BNDES. São quatro eixos principais. A gente conseguiu adiantar aqui algumas informações. O primeiro é o enfrentamento ao tráfico de armas, incluindo a integração entre forças policiais e o compartilhamento de inteligência. O segundo é a asfixia financeira de facções, uma coisa que o governo tem tentado fazer é alcançar o braço econômico, o braço financeiro dessas instituições. E um dos destaques desse núcleo é a criação da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado Nacional, com foco ali principalmente à lavagem de dinheiro e a infiltração do crime na economia, em algumas áreas da economia. A gente viu, por exemplo, esse fato bem ali em destaque na Carbono Oculto, que foi aquela operação que investigou o braço do PCC em impostos de gasolina, em toda a cadeia de combustíveis. A gente também tem o eixo do aumento da resolução de homicídios. Segundo dados do Instituto Sou da Paz, o Brasil esclarece apenas 36% dos homicídios, enquanto a média mundial fica em 63%. Além disso, tem o reforço da segurança nos presídios. O objetivo é impedir a comunicação de líderes de facção com criminosos na rua, impedir que eles continuem mandando e ali pedindo ações que prejudiquem a população. E as medidas contam ali com bloqueadores de celulares, scanners e raio-x modernos. A gente sabe que segurança pública junto com a saúde é uma das prioridades do eleitor na hora de escolher o candidato no voto.
Valeu, Rafa, obrigada. Vamos aguardar então os próximos passos dessas medidas e do anúncio. 9h40.
TMC. Quem escuta sabe.
TMC 100.3 é Curitiba na sua TMC. É daqui, é pra aqui, é aqui. Só informação que importa pra você.
Tá ouvindo? É ele, seu coração. Não é fácil conseguir outro. Por isso, cuide bem do seu. Pratique exercícios, reduza o sal e a gordura, controle a pressão regularmente. Assim você evita a hipertensão arterial e os riscos de infarto e AVC. Mude um hábito. Seu coração agradece. Uma campanha da Unimed Curitiba.
Virgínia, a vida no seu tom.
Cuide do seu coração e marque um gol para a sua saúde.
Hospital Costantini. Seu coração é a nossa vida.
3013-9000.
Man at Work em Curitiba, 12 de maio no Iglu Super Hall. Ingressos no Ticketmaster. Apoio TMC Curitiba.
Esquenta TMC. O jogo vai começar, mas aqui já começou. Quem escuta, sabe.
Opinião é alimento, fonte de energia e símbolo do nosso Paraná. Mas fique ligado, na coleta do pinhão, muita atenção à distância da rede de energia. Chegar perto dos fios é perigoso e pode causar acidentes graves. Garanta sua segurança e observe bem a distância da fiação de energia elétrica. Evite acidentes. Conheça as dicas Energia Segura Copel no nosso canal do YouTube. Copel, pura energia.
Deixe a natação transformar você. Renove-se já, dentro e fora d'água, na Academia GB. Acesse arroba GB Academias.
Tem coisa que você usa todo dia e nem percebe. Tá no celular, no carro, no streaming, na caixinha Bluetooth, no trabalho. Aquela música que tocou? Rádio. A notícia rapidinha? Rádio. O gol narrado gritando? Rádio. Sim, você já escuta rádio. Ele está em todo lugar, trazendo música, entretenimento, notícia e esporte, sem pagar nada, sem complicação. Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bert e a App.
Volkswagen zero quilômetro ou seminovos multimarcas, a Luzon tem pra você. Com garantia de procedência, o melhor atendimento, ofertas exclusivas, troco na troca e a melhor negociação. Esperamos você. Negócio bom é só na Luzon. No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas.
Notícia que importa, no momento em que acontece, em qualquer lugar, está no TMC 360. Traduzido, muito completo. Política, economia, esporte, serviço pelo Brasil e pelo mundo.
Talvez um cenário de instabilidade poucas vezes antes visto.
TMC 360, de segunda a sábado, 7 da manhã. Passa por tudo. Quem escuta, sabe. Transamérica.
Quem vive no Paraná, chega um noticiário que traz só a informação que importa. Paraná TMC, território, morada, cidades. Com a identidade paranaense, o programa sintoniza você com o clima, políticas públicas e tudo que impacta a tua rotina. De segunda a sábado, 10 da manhã, Paraná TMC. A gente conta e quem escuta sabe. Transamérica.
Nove horas 44 minutos, faltam 15 para as 10. Então você já sabe, depois do TMC 360, nós chegamos com o Paraná TMC das 10 às 11 da manhã, com as informações que importam para você, informação, entretenimento e esporte com este olhar local. As notícias de Curitiba, região metropolitana, do nosso interior e litoral do estado. Tudo isso com o nosso time de repórteres que estão a postos trazendo as informações mais importantes do dia. Nesta segundona gelada, que tem nos termômetros apenas 7 graus agora, a temperatura continua subindo e vai subir até os 17 graus, que é a máxima prevista para hoje. A semana terá temperaturas mínimas baixas, praticamente todos os dias com temperaturas abaixo dos 10 graus, amanhã mínima de 6, na quarta mínima de 7, na quinta mínima de 8 graus e as máximas também bem modestas. Hoje máxima de 17, depois sobe um pouquinho, mas entre terça e quinta as temperaturas máximas devem variar entre 20 e 21 graus. Já já todos os detalhes e destaques, inclusive da previsão.
É ano de Copa do Mundo e na TMC a Copa vai muito além do jogo.
Além dos 90 minutos.
Além do lance.
Além do resultado.
Você sabe na TMC. Você sabe, tem Copa pra você. Você sabe na TMC. Tem Copa pra você.
É o que vem antes, durante e depois.
Sabe. É transmissão com emoção. Ouvir. É fato com detalhes.
É em cima do lance.
Curtir.
TMC é muito além do jogo. Pra você saber tudo e ganhar qualquer discussão com a sua galera.
Antes da bola rolar, você entra no clima com a TMC. E depois da bola, segue no papo.
É prorrogação de emoção sem.
Copa do Mundo na TMC é muito além do jogo.
Oferecimento, carne de qualidade é Friboi Reserva. Cuidado, que faz diferença.
Tempo. A história do trabalho no Brasil é a história da conquista do tempo. Tempo é direito. 3 de cada 10 brasileiros com carteira assinada trabalham na escala 6x1. Isso significa ter apenas um dia de descanso. O governo do Brasil propõe reduzir a jornada de 44 para 40 horas. Garantir 2 dias livres por semana, sem redução de salário. Fim da escala 6x1 é tempo com a família. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
TMC 360. Quem escuta sabe.
9h48 agora. Vamos aproveitar que aqui em São Paulo nós estávamos falando sobre frio, porque na capital paulista estão 13 graus. Você ouvinte, você telespectador que está em outro canto do país e não está tão frio, que bom pra você. Quer dizer, pelo menos essa é a minha opinião, né? A minha opinião, que de pouco interessa aqui, mas tá muito frio. Por quê? Porque teve uma massa de ar polar. Entrou no Brasil com tudo na última sexta-feira, derrubou as temperaturas no centro-sul. A previsão é de que permaneça, então, atuando na região sul. A Isabela Miranda fala conosco diretamente de Curitiba com mais informações.
Bom dia, Joana. Olha, eu tô com inveja desses 13 graus de São Paulo, porque nós aqui em Curitiba estamos com 7 graus, sensação térmica de 5 neste momento. Opa. O sol agora tá só enganando por aqui mesmo, viu? Mas olha só, o Paraná teve o dia mais gelado do ano nesta segunda-feira. Ontem a gente já tinha tido ali um recorde nas temperaturas, já tínhamos marcado as temperaturas mais baixas do ano e hoje a gente conseguiu baixar ainda mais as temperaturas nesta segunda-feira, de acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental aqui do estado, que é o CIMEPAR. Então, assim, a gente, né, Curitiba marcou, por exemplo, no início da manhã já 2,7 graus Celsius. Guarapuava, que fica mais no centro do estado, chegou a marcar menos 2,4 graus. Inclusive, no último sábado, o município de General Carneiro chegou a registrar, inclusive, chuva congelada. Para puxar um pouquinho também aqui para o sul do país, a gente teve a Serra Catarinense com um registro de neve também e com termômetros, claro, abaixo de zero. Como você comentou, esta é a primeira, né, massa de ar polar continental e aí, portanto, já é considerada a maior pelos meteorologistas, a mais intensa de 2026. E durante este período, os estados da região centro-sul aqui do Brasil registram essas temperaturas até 5 graus abaixo da média histórica para o mês de maio. Tem bastante frio aí, pelo menos para esse início de semana. Volto com vocês no estúdio.
Valeu, Isabela, pelas informações. Agora aqui em São Paulo, o governo aplicou a maior multa já registrada no país com base na lei anticorrupção contra a Fast Shop. A autuação da Controladoria Geral do Estado foi definida depois de um processo administrativo de responsabilização de pessoa jurídica. O repórter Ricardo Spárvoli traz mais atualizações e informações direto de São Paulo. Ricardo, bom dia.
A empresa, Joana, foi multada em mais de R$1 bilhão por irregularidades no ICMS. Segundo a investigação da Controladoria Geral do Estado, a Fast Shop teria obtido créditos tributários de forma indevida, com acesso a informações fiscais privilegiadas e até interferência em processos de fiscalização. O governador, Tarcísio de Freitas, chegou até a falar que a punição serve como exemplo e reforçou que empresas envolvidas em corrupção não vão ficar impunes durante a gestão dele. Esse caso faz parte da chamada Operação Ícaro, que investiga um esquema bilionário dentro da própria Secretaria de Fazenda de São Paulo, e envolvendo auditores fiscais e até empresas privadas também. Vale lembrar que essa mesma operação, em agosto do ano passado, prendeu o dono da Ultrafarma, o Sidney Oliveira, por corrupção ativa e lavagem de dinheiro. De acordo com as apurações, a Fast Shop teria contratado uma consultoria ligada a um ex-auditor fiscal para facilitar a obtenção desses créditos num esquema que incluía a promessa de blindagem contra fiscalizações da própria secretaria e uso irregular de dados sigilosos. O prejuízo aos cofres públicos ultrapassa R$1 bilhão, valor que, segundo o governo, poderia financiar a construção de creches, hospitais ou reforçar a segurança pública no estado, que a gente sabe é muito criticada por todos os eleitores. Até agora, a operação já resultou na demissão de servidores e dezenas de processos administrativos. A empresa ainda pode recorrer da decisão à Fast Shop, então a gente aguarda a resposta da Fast Shop e de todos esses resultados das investigações, o Joana.
Valeu, Ricardo. Obrigada pelas informações. Agora 9:52. Por favor, Paco, solta aquela. A esperta. Segunda hora do futebol aqui no TMC 360. Temos vários assuntos para tratar com o Éder Luiz, mas vamos direto para a Copa do Mundo, que quem quer falar, né? Do jogo de ontem de São Paulo com o Corinthians. Ô, Éder.
Eu não.
Tem Jamil aqui, São Paulino. Tá um chororô aqui nesse
São Paulino, hein?
Então. Ai, que tristeza. Bom dia para você.
Bom dia,
trabalhou
Joana.
Trabalhou muito
Felipe,
ontem.
Jamil. Olha, a rodada no Campeonato Brasileiro foi intensa no final de semana. Modificações na tabela de classificação. Antes de falar da Copa do Mundo e a convocação, aliás, hoje várias seleções, Joana, terão as suas convocações. Então existe uma expectativa muito grande aí para saber quais os jogadores que estarão confirmados para a Copa do Mundo. Lembrando que na próxima segunda-feira, aí sim a convocação da nossa seleção brasileira. A coisa vai acontecer às 15 horas e uma cobertura completa aqui na TMC para saber quem serão os homens que representarão o Brasil na próxima Copa do Mundo. No Campeonato Brasileiro, a rodada no final de semana marcada por uma vitória do Flamengo fora de casa contra o Grêmio, o resultado que deu a condição do Corinthians sair da zona do rebaixamento e a aproximação do Flamengo que está colando no Palmeiras. É bom lembrar que o Flamengo tem uma partida a menos que o Palmeiras ainda lidera a competição, mas o Flamengo agora está colado e o jogo que falta ao Flamengo é justamente contra o Mirassol, uma das piores campanhas do campeonato. A 15ª rodada, ela começou no sábado com empate Coritiba e Internacional 2-2. O Internacional continua derrapando no campeonato. O Fluminense do Zubeldia, numa fase extremamente difícil, empatando com Vitória 2-2. E o Cruzeiro conseguindo uma vitória importantíssima contra o Bahia fora de casa. Cauã Moraes e o Kenji fizeram os gols do Clube Mineiro. E ontem a rodada teve a complementação, foram 7 partidas. A vitória do Corinthians contra o São Paulo na Neoquímica Arena, domínio amplo do time do Corinthians, foi para cima desde o início da partida. E os gols marcados pelo São Paulo foram mais atribuídos a erros dos corintianos do que mérito dos são paulinos. Na verdade, foi muito mal o São Paulo. Corinthians dominou o jogo, começou bem a partida com o gol de Ranieri, foi blitz desde o início do jogo. Depois o São Paulo, com aquela falha da saída do Ranieri, o Luciano se aproveitou disso, a bola tomada pelo Bobadilha, empatou para o São Paulo. Mas no segundo tempo, o Corinthians foi com mais ritmo ainda para o ataque e fez os gols decisivos, Corinthians tocando muito bem a bola e mostrando clara evolução agora com o comando do Fernando Diniz. Palmeiras, péssima partida contra o Remo, a chuva atrapalhou demais, é verdade, Palmeiras está cansado com a movimentação toda, as viagens que teve que fazer pela Libertadores, mas o time está caindo de produção no campeonato. Palmeiras jogou mal, nós tivemos aquele lance do Bruno Fux, né, o gol anulado, é um lance interpretativo. Na minha opinião, quando o Flaco sobe para disputa de bola com o zagueiro, ele não teve a intenção de tocar a mão na bola. Deveria ter sido confirmado o gol do Palmeiras. O fato é que a regra determina exatamente isso. Quando acontece de forma involuntária um toque de um jogador, mas ele não complementa a jogada, ele toca na bola e existe uma finalização posterior, o gol deveria ter sido validado, o que acabou comprometendo a arbitragem do Klein. O Flamengo, uma vitória importante contra o Grêmio. O Flamengo continua desperdiçando muitas oportunidades, poderia até ter goleado o time do Grêmio ontem, mas foi uma vitória importante, o gol do Carrascal, colando no Palmeiras. O Santos derrotando o Bragantino 2-0. Neymar mostrando uma evolução física e fazendo um gol importantíssimo. É aquilo que se espera do Neymar, né? Que ele seja decisivo na partida, e ontem ele foi, fez um belíssimo gol para o Santos, o que afastou o Santos um pouquinho mais da zona do rebaixamento. O Santos ganhando de 2-0 do Bragantino e acendendo novamente a expectativa. E será que na próxima segunda-feira o Neymar receberá uma chance de Carlo Ancelotti para defender a seleção brasileira. Uma vitória importante no Vasco da Gama contra o Atlético Paranaense, Thiago Mendes. O aproveitamento do Renato Gaúcho no comando do Vasco é aproveitamento de G4, hein? Tá muito bem o Vasco como comando do Renato, subindo mais um pouco na tabela de classificação. Nós tivemos ainda um empate entre Atlético Mineiro e Botafogo. Uma linda homenagem para o Hulk durante toda a partida. Todos os jogadores do Atlético entraram em campo com o nome do Hulk escrito nas camisas. O Cassierra marcou o gol do Atlético. O Arthur Cabral acabou empatando para o Botafogo no segundo tempo e complementando a rodada. O Mirassol empatou com a Chapecoense 1-1. Na classificação do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras é o líder ainda com 34 pontos, mas caindo de produção no campeonato. O Flamengo chegou a 30 pontos, mas tem um jogo a menos. O Fluminense é o terceiro com 27. O São Paulo, apesar da derrota, continua na quarta posição com 24. E o Atlético tem 23 pontos. No Z4, o Grêmio é o 17º colocado com 17 pontos. O Mirassol tem 13, o Remo tem 12, a Chape é a última colocada, é a Lanterna com 9 pontos. Agora você vê o nivelamento desse campeonato brasileiro. A diferença do Atlético Paranaense, que está na sexta, na quinta posição no campeonato, é de 6 pontos em relação ao Grêmio, que é o primeiro time da zona do rebaixamento. Nós temos aí Botafogo, Atlético Mineiro, Internacional, Santos e Corinthians, todos com 18 pontos. Então, esse campeonato brasileiro promete uma luta muito forte no segundo semestre. Vai ser aquele campeonato disputado até o final, com muitas equipes tendo aí a possibilidade de cair e a luta pelo título, por enquanto, nivelada entre Palmeiras e Flamengo. Final de semana também teve o destaque aí no campo do futebol europeu para a vitória do Barcelona. Rashford e o Torres fizeram os gols, vitória contra o Real Madrid no Superclássico, e dessa forma o Barcelona se sagrou campeão espanhol dessa temporada de 2026. E a expectativa cresce, né, meus amigos? Porque segunda-feira que vem tem a convocação da nossa seleção brasileira. Tá chegando, a Copa do Mundo tá aí, tá batendo na porta, né, Joana?
Tá na esquina. Valeu, Éder, obrigada pelas informações.
Forte abraço, ótima semana. Boa semana, valeu.
9 horas e 59 minutos, temos alguns recados aqui para passar para vocês. O primeiro é que nós tivemos um assunto importante sendo debatido aqui no TMC 360 hoje, que é a lei da dosimetria. Na verdade, que foi a suspensão do ministro Alexandre de Moraes, pelo ministro Alexandre de Moraes, da aplicação da lei da dosimetria nas penas dos condenados 8 de janeiro. Nós fizemos uma entrevista com o deputado do Rio de Janeiro, do PSOL, Chico Alencar. Prometemos uma outra entrevista com o deputado Gilberto Silva, do PL. Infelizmente, ele não conectou a tempo de ser entrevistado por nós. Nós tínhamos combinado por volta das 9h30. Realmente, assim, não deu tempo. Vamos trazer esse assunto ou uma entrevista com o deputado em outro dia. Também uma informação de última hora: o advogado criminalista Cacai, muito conhecido no meio político,
que nós ouvimos na sexta-feira, né?
Exatamente.
Sobre esse assunto, inclusive.
Decidiu sair da defesa de Ciro Nogueira, do senador. Ele falou conosco sobre a quinta fase da Operação Compliance Zero, que foi deflagrada na semana passada. Depois vamos apurar melhor as causas. Ambos disseram que foi em comum acordo. Tem também aqui um recado para vocês, porque o convidado de hoje do Sobremesa é Wendell Bezerra, dublador que faz a voz do Bob Esponja, todos os grandes personagens conhecidos no Brasil. E mais um recado aqui: Jamil Chad está nessa turnê de 4 dias aqui, 5 dias pelo Brasil, com muitos eventos legais para divulgação de livros, palestras. Entre no Instagram do Jamil Chad para ver como está a programação. Tem bastante evento, você que gosta, se interessa. Tem como encontrar ainda o Jamil nessa passagem de Jamil pelo Brasil.
Leva a caneta para pegar autógrafo, né?
Ah, com certeza.
Enquete final aqui, resultado final. Quem deve prevalecer em decisões que impactam diretamente o país? Congresso 62%, STF 38%. Para você que nos acompanha, mas antes tem o tchau pro Jamil Chad, né? Obrigado por visitar a gente aqui, foi um prazer, uma honra, e voltamos a nos falar aqui. Um abração para você, Jamil.
Felipe, muito obrigado. Joana, muito legal estar aqui. Virei mais vezes.
Bom, mas não tem nenhuma dúvida. Vai ser chamado. Vai ser arrastado pra cá.
Convocado.
E pra você que está nos acompanhando, uma ótima semana. A gente volta às 7. Tchau.
Tchau.
TMC 360. Traduzindo, muito completo. Passa por tudo. Quem escuta sabe. TMC.
Fala, meu povo! Seu time na Série C do Brasileirão você acompanha aqui no canal do Benja. É hoje, a partir das 19h. A gente já tá no esquenta. Que jogão, hein? Maringá e Guarani, nosso bugre. Jogo exclusivo no canal do Benja lá no YouTube. É a Série C do Brasileirão do jeito que você quer. Canal do Benja, aqui se vive o futebol de verdade.
Churrasco com Seara, já começa ganhando.
É isso aí, Galvão. E com Seara, você já pode ganhar no aquecimento. É a promoção, a regra é clara. Churrasco é Seara.
Comprou R$30 em produto Seara. Cadastrou e pronto. É vale churrasco toda hora. Uma TV todo dia. É R$1 milhão em jogo. Quer mais? Comprando a linha churrasco, você dobra suas chances de ganhar. Pode ir, Sonaldo.
A regra é clara. Churrasco é Seara.
Na TMC, tua metrópole conta. A gente conta e quem escuta sabe. Transamérica TMC.
Dez horas e três minutos. Salve, salve. Paraná TMC na área hoje até 11 horas da manhã com as notícias que importam para você. Manhã gelada em Curitiba, segunda-feira começando mais uma semana por aqui. Semana que promete muito frio. Prometia e entregou. Nada de promessa vazia. A gente falou muito aqui na sexta-feira, no fim de semana, sobre essa massa de ar polar continental que iria derrubar a temperatura nos próximos dias. Ela chegou trazendo inclusive geada para a capital paranaense. Mas o noticiário segue bastante movimentado por aqui e nós vamos com muita informação, entretenimento e esporte. Só notícias que importam para você que sintoniza 100.3 FM no seu rádio ou que nos acompanha pelas plataformas digitais. Paraná TMC até 11 horas da manhã com as principais notícias do dia na capital paranaense, agora apenas 7 graus, e vamos com muita informação por aqui. Eu sou Angeles Fayer, hoje acompanhado por Felipe Armata, Isabela Miranda e Leonardo Gomes. Muito frio, né, rapaziada? Felipe, bom dia, uma boa semana para você. Você que chegou agora vindo da rua, tem um solzão ali, mas esse sol não tá esquentando muita coisa, não, né?
Tem um solzão, mas eu vi aquela cena clássica de Curitiba que a gente via as pessoas no sol com muita roupa e o vento batendo na cara. Então, como você falou, o frio prometeu e entregou tudo.
Léo, que chegou mais cedo aqui, antes do sol nascer ainda, de madrugada tava brabo demais, né?
Muito, muito. Aquele frio, friozão mesmo, gente. De 2 graus no celular, de 3 graus no Cibepar, mas o frio definitivamente estava muito intenso. Talvez a boa notícia é que amanhã teremos o dobro de temperatura. Opa. Em vez de 3, 6 graus.
Né? A Isabela Miranda estava com o pessoal em rede nacional também há pouco, né? O pessoal se surpreende, né, Isa, com temperaturas tão baixas assim. 2,5 graus foi a mínima registrada em Curitiba hoje.
Muito bom dia a todos. Exatamente, a Joana falando que lá em São Paulo estava 13 graus naquele momento. Gente, 13 graus aqui, a gente está o quê? Na piscina quase, né? Para hoje, realmente, hoje tá difícil, hoje realmente muito frio, 2,5 graus batemos aqui na capital, então realmente muito gelo por aqui, um excelente segunda-feira a todos.
Claro que as temperaturas ganham destaque aqui no Paraná TMC, a gente sempre fala sobre isso para você entender como é que tá a condição do tempo e se programar para o seu dia e para sua semana. É um dos destaques, outros destaques também, a política que começou já com muita informação. Vamos então aos destaques do dia. O Instituto Paraná Pesquisas divulgou hoje cedo um novo levantamento sobre a corrida para o Palácio Iguaçu. No principal cenário, o senador Sérgio Moro lidera com 42,6% das intenções de voto. O deputado estadual Requião Filho aparece na segunda posição com 19,7%, seguido de perto pelo ex-prefeito Rafael Greca, que soma 16,3%. Já o deputado federal Sandro Alex aparece com 8,6%, em enquanto Luiz França e Tony Garcia registram menos de 1% cada um. É a primeira sondagem do Paraná Pesquisas com o nome de Sandro Alex, e Moro, mesmo com este cenário, mantém uma vantagem confortável no primeiro turno.
Em uma segunda simulação, sem o nome de Rafael Greca, o senador Sérgio Moro amplia a liderança e atinge 49,2% da preferência. Nesse cenário, Requião Filho sobe para 23,7% e o deputado Sandro Alex chega aos 11% de intenção de voto. O empresário Tony Garcia aparece com 1,3%, enquanto o advogado Luiz França completa a lista com 1%. Brancos e nulos somam 7,7% dos entrevistados no levantamento estadual. Já o percentual de eleitores que não souberam responder ou não opinar ficou em 6,1%.
No entanto, na pesquisa espontânea, quando os nomes não são apresentados, o número de eleitores indecisos chega aos 66,6%. Isso significa que no momento da pesquisa 2, na pesquisa, 2 em cada 3 entrevistados ainda não sabiam em quem votar. Sérgio Moro foi lembrado por 14,8% e o governador Ratinho Júnior, que não pode concorrer, por 4,3%. Requião Filho também registrou 4,3% de lembrança espontânea nesta nova sondagem. O resultado revela que a maioria da população paranaense ainda não está decidida sobre a sucessão estadual.
Continuando por aqui agora com as informações do Senado, Álvaro Dias lidera a disputa, segundo a sondagem do Paraná Pesquisas, divulgada nesta segunda-feira. O ex-senador aparece com mais de 39% das intenções de voto no principal cenário testado pelo Instituto. Na sequência, aparecem tecnicamente empatados Deltan Dallagnol com 26% e Gleisi Hoffmann com 25%. Felipe Barros é o próximo com 23%. O deputado Alexandre Cury pontuou 22%, que também o coloca lado a lado dos demais pré-candidatos. Já os eleitores que pretendem votar em branco ou nulo ou em nenhum dos candidatos somam, por enquanto, 7%.
Voltando para as temperaturas, o Paraná amanheceu com geadas e temperaturas negativas nesta segunda-feira, no dia mais frio do ano até agora. Cálculos do CIMEPAR apontam que a sensação térmica chegou a menos 7,5 graus em General Carneiro, no sul do estado. Pelo menos outras 13 cidades paranaenses também registraram sensação térmica abaixo de zero nas primeiras horas do dia. Em relação aos termômetros, os destaques foram General Carneiro, com menos 2 graus, e Guarapuava, com menos 2,4 graus. Palmas registrou 0,3, confirmando a força da massa de ar polar que atingiu todo o território estadual.
E ainda falando sobre o tempo, em Curitiba os termômetros amanheceram com apenas 2,5 graus, segundo o INMET, sendo a temperatura mais fria registrada em 2026. A massa de ar polar continental vai demorar para perder força e as mínimas continuam abaixo dos 10 graus. Segundo o CIMEPAR, não há previsão de chuvas e a perspectiva é que o sol predomine nesta segunda-feira. Na terça-feira, o forte resfriamento continua com possibilidade de formação de geadas concentradas na metade sul. O frio só perde intensidade a partir de quarta-feira, quando as máximas voltam a passar da casa dos 20 graus.
No destaque nacional, 41% dos brasileiros afirmaram notar a presença do crime organizado no bairro onde vivem. Esse percentual equivale a mais de 68 milhões de pessoas, quando consideradas as estimativas populacionais do IBGE. Os números constam de uma pesquisa Datafolha divulgada neste domingo, encomendada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Para mais da metade dos entrevistados, o problema inexiste na vizinhança e 7% não souberam responder. A presença da criminalidade organizada muda a dinâmica dos bairros e repercute no comportamento dos moradores.
No destaque internacional, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, rejeitou a proposta enviada pelo Irã, a proposta americana para encerrar a guerra no Oriente Médio. Trump afirmou que o conteúdo é totalmente inaceitável, o que aumenta as incertezas sobre um possível acordo de paz. O Irã havia proposto o encerramento imediato da guerra em todas as frentes e o fim das sanções econômicas. Por outro lado, a proposta dos Estados Unidos previa a interrupção dos combates antes de negociar o fim do programa nuclear. O impasse diplomático continua após o governo americano não aceitar as contrapartidas enviadas por Teerã.
No futebol, com vários desfalques, o Atlético perdeu para o Vasco por 1-0 em São Januário. O resultado manteve a dificuldade histórica do Furacão na Colina, onde venceu apenas uma vez em 25 jogos. Com o revés, o rubro-negro se mantém na quinta posição da tabela do Brasileirão com 23 pontos. Agora, o time volta as atenções para o jogo de volta da Copa do Brasil contra o Atlético Goianiense. A partida decisiva acontece na próxima quinta-feira em Goiânia, valendo vaga para a próxima fase da competição nacional.
E na agenda cultural, clássicos da música instrumental brasileira estão no programa do grupo Choro Cruzado amanhã no Teatro Paiol. A apresentação faz parte do projeto Terça Brasileira, com ingressos à venda pela internet a partir de R$17,50 pela plataforma Zet. O grupo Choro Cruzado apresenta composições de Pixinguinha, Ernesto Nazaré, baseadas no álbum lançado em abril do ano passado. Vários dos principais autores da música popular brasileira em evidência neste show, que é uma iniciativa do Conservatório de MPB de Curitiba, que promove artistas selecionados por edital público. É uma oportunidade de conferir a interpretação da música brasileira, uma das vertentes mais tradicionais do país, num teatro maravilhoso que é o Paiol, e ainda melhor com ingressos a preços populares. Vamos juntos até 11 horas da manhã, contando com a sua companhia, com a sua participação. A sua mensagem chega até nós pelo WhatsApp 41 99566-1003, 99566-1003, WhatsApp da TMC, para você compartilhar a sua mensagem, a sua informação nesta manhã gelada de Curitiba, nesta segundona braba que já está começando por aqui com muita informação. Temos o nosso ouvinte Dimas de Colombo por aqui acompanhando a nossa programação, o Júlio, o Cristiano, a Fernanda e o Wilson, todo mundo ligado aqui em 100.3 FM participando também. Faça como os nossos ouvintes, escreva você também para o 419-9566-1003. Você tem várias formas de acompanhar a nossa programação. Você sintoniza no seu rádio 100.3 FM, você pode também acompanhar a nossa programação ao vivo pelo site tmc.com.br ou pelo app da TMC, que você baixa gratuitamente na sua loja de aplicativos. Mas, se não puder acessar simultaneamente a nossa programação, você não fica sem o conteúdo da TMC, claro que não. Nós somos uma multiplataforma de informação, entretenimento e esporte, e onde você estiver, nós estaremos também com a informação que você precisa, que você quer. Então, lá no nosso Instagram, arroba TMC Paraná, tem também muita informação, e o Leonardo Gomes, agora a postos por aqui, para trazer também os destaques lá das nossas redes sociais. Já tem muita informação por lá, né, Léo?
Com toda certeza. A gente traz, inclusive, esse panorama apresentado pela Paraná Pesquisas para a disputa do Palácio Iguaçu, do governo do estado, onde nós temos mais uma pesquisa com esses nomes de pré-candidatos já consolidados, né? Afinal de contas, nas últimas semanas, nem um nome saiu, nem um nome entrou. Então, a gente já pode dizer que é um cenário, muito provavelmente, daquilo que a gente deve ver com as candidaturas confirmadas, ou não, tudo pode acontecer, mas pelo menos até agora, dia 11 de maio, este é o cenário. E com isso, nós temos mais uma vez as pesquisas, e neste caso aqui a Paraná Pesquisas, mostrando que a população, de modo geral, ela ainda está muito indecisa, mais de 66% do eleitorado não sabe em quem vai votar, não pode dar uma opinião agora, mas ainda assim a gente tem outros números relevantes que não mudam muito o cenário dos pré-candidatos dessa pré-campanha. A gente traz, inclusive, no nosso Instagram um carrossel, né, de imagens com todos os gráficos e também os números do desempenho de cada um dos pré-candidatos em cenários diferentes apresentados, portanto, pela Paraná Pesquisas. A gente tem lá, e claro, você ouvinte, você seguidor, pode colocar a tua opinião, compartilhar, marcar um amigo, enfim, para ele poder também ter acesso a esses números que a gente traz em detalhes ali no nosso Instagram, arroba TMC Paraná. Além disso, agorinha a gente subiu uma atualização de um caso de grande repercussão, inclusive não só aqui na TMC em 100.3, mas também nas nossas redes sociais, da morte de mãe e filha no interior do Paraná, que estavam dentro de um veículo, o carro foi arremessado, enfim, caiu em um rio, no Rio Paraná, e depois depois disso, né, inclusive gravado por câmeras de segurança, a imagem viralizou e a gente disponibilizou novamente essa imagem lá no nosso Instagram. A atualização é a prisão do homem que estava junto com elas, o pai da criança de 3 anos e marido da esposa, portanto, a Iria, que acabou falecendo. Ele conseguiu sobreviver, só que a polícia concluiu que ele pode sim ter cometido um crime, né, assassinado essas duas pessoas da mesma família. E lá você tem não só o vídeo, mas também a palavra da delegada responsável por essa investigação. Além disso, ao longo do dia a gente traz tantas e tantas outras publicações com atualizações daquilo que importa para você. Segue a gente, @TMC Paraná.
Informação, entretenimento, esporte em 100.3 FM no seu rádio e também na internet e nas redes sociais. Agora 10:16. Vamos com informações do trânsito para você que dá carona para a TMC nesta manhã de segunda-feira. Trago informações do Contorno Sul, que tem trânsito pesado na altura da New Holland. Não há informações sobre acidentes ou desvios, apenas muito trânsito por ali, um pouquinho antes do entroncamento com a linha verde. Falando em linha verde, a chegada a Curitiba pela BR-116 tem trânsito pesado também para quem vem de Fazenda Rio Grande com sentido Curitiba. Subindo pela linha verde, temos mais um trecho de lentidão na altura da Bortolo Gusso até mais ou menos a estação Tubo do Xaxim, Avenida Brasília. Todo esse trecho com trânsito um pouco mais carregado, embora não existam registros de acidentes graves ou então de desvios por ali. Seguindo pela linha verde, o trânsito está bom na linha verde sul. Na linha verde norte, a chegada ao Jardim Botânico tem trânsito pesado desde o Colégio Militar até o parque. Então fique atento você que faz esse caminho, seja pela linha verde sul ou pela linha verde norte, você pode encontrar trânsito mais carregado em alguns desses trechos. Mapa pintado de vermelho aqui em toda a região entre o Campina do Siqueira e o Parque Barigui. Fique bastante atento, tem desvios por ali e temos 2 acidentes marcados aqui no mapa. Pode ser que seja o mesmo acidente marcado em pontos diferentes, mas eu registro mesmo assim esse ponto de atenção, tanto na Monsenhor Ivo Zan Lorenzi, no cruzamento com a Major Heitor Guimarães, quanto na própria Major Heitor Guimarães, na esquina com a professor Pedro Viriato Parigô de Souza. Tem muitos bloqueios por ali, obras rolando para o novo Inter 2. A gente tem falado sobre essas intervenções nas últimas semanas, exige uma atenção maior do motorista. Então fique atento, o registro principal aqui fica de fato na Monsenhor Ivo Zan Lorenzi, próximo ao cruzamento com a Major Heitor Guimarães. Então, se você faz esse caminho, preste muita atenção ou então escolha caminhos alternativos. Além do acidente, temos também trecho em obras e bloqueios em toda a região do Terminal Campina do Siqueira. Fique bastante atento, se você puder evitar a região, pode ser uma boa, inclusive com reflexos lá na BR-277, tá? Você que faz o deslocamento entre Campo Largo e Curitiba, tá chegando agora à capital paranaense, vindo pela Rodovia do Café, você vai encontrar um trânsito mais carregado na chegada a Curitiba, passando ali na altura do parque, justamente devido a esses bloqueios e interdições na altura do terminal Campina do Siqueira. Então temos bloqueios na Major Heitor Guimarães, também na Alameda Júlia da Costa e na Monsenhor Ivo Zan Lorenzi, todos os trechos com obras ou interdições. Tem também um quarto ponto de interdição na rua Pedro Viriato Parigô de Souza. Muita atenção em toda a região do Campina do Siqueira. Se você tem mais informações sobre o trânsito, sobre as estradas, você compartilha conosco. O WhatsApp da TMC 41 99566-1003, 99566-1003. Temperatura de momento em Curitiba marcando agora 8 graus. Amanhecemos com temperaturas muito, muito baixas, abaixo inclusive da mínima aqui prevista para hoje, que era de 3 graus. A temperatura está aumentando, o sol está aparecendo, a previsão é de céu azul, tempo claro. Quem tem os detalhes da previsão do tempo hoje é a gelada Isabela Miranda. O que, que a gente pode esperar para os próximos dias, hein? Porque hoje, muito, muito frio, né, Isa? Muito bom dia novamente.
Muito bom dia, Ângelo. Bom dia a todos que nos acompanham por aqui. Pois é, a Elsa, né, do Frozen, isso, passou por aqui, deu uma passadinha por Curitiba.
Pessoal, tinha que ver os looks de hoje. O Léo, impecável. Isabela Miranda também, muito chique. Tá demais hoje.
É, pois é, né? Mas, assim, gostaria de estar com uma cobertinha. Mas tudo bem, vamos
lá. Eu confesso que eu vim de pijama por baixo, tá?
Mas começou, né? A época que a gente sai de casa, mas a gente traz também o pijama junto com a gente, né? A gente fica bonito por fora, né? Sempre tem aquela máxima, né? De, ai, as pessoas se vestem melhor no frio, né? Até tirar as primeiras camadas de roupa, né? Depois a gente vê o que que acontece. Mas vamos lá. O Paraná teve o dia mais gelado do ano nesta segunda-feira, de acordo com o CIMEPAR. Neste domingo, o estado já tinha, né, registrado esse recorde de temperaturas baixas, mas os termômetros registraram ainda mais quedas nesta segunda-feira. Curitiba registrou 2,5 graus, né, logo de manhã cedinho. Guarapuava, por exemplo, chegou a marcar menos 2,4 graus. No sábado, o município de General Carneiro, inclusive, registrou até chuva congelada. De acordo com o meteorologista do CIMEPAR, o Lisandro Jacobsen, até geada foi observada em algumas regiões aqui do estado.
Amanhecer gelado em todas as regiões, com valores de temperatura abaixo dos 10 graus nos termômetros, até mesmo no litoral. Na faixa norte, muitas cidades com 5 graus no